Olá, queridos ouvintes do podcast de hoje. Aqui estamos em mais um episódio do Riquezas do Brasil e hoje vamos abordar um pouquinho do assunto tapioca, que é um alimento tão conhecido aqui no Brasil, mas hoje vamos falar um pouquinho mais da sua origem e de onde ela veio. Eu sou a apresentadora Renata Mendonça e trouxe os convidados aqui com muito prazer que vão falar um pouquinho com a gente. A Luana Cordeiro, o Thomas Pimenta, Thaís Marques e Laís Lincoln. Os tópicos de hoje serão: a lenda da tapioca, que é a lenda da mandioca, né? Origem da tapioca, aspectos nutricionais, preparo da goma e preparações. O tema do podcast de hoje é a tapioca, mas antes de falarmos dela, iremos falar um pouquinho da sua origem, no caso, a mandioca. Como já dito pela nossa ex-presidente querida Dilma Rousseff, eu estou saudando a mandioca, acho uma das maiores conquistas do Brasil. Então vamos juntos todos saudar a mandioca com a lenda da mandioca. Existem várias e várias lendas, porém a mais conhecida de todas é a lenda da menina Mani. Mani era uma linda indiazinha, neta de um grande cacique de uma tribo antiga, e desde que ela nasceu, ela andava, falava, ficava perambulando ali pela tribo, e um dia ela morreu sem ficar doente e sem sofrer. A indiazinha foi enterrada dentro da sua própria oca, onde morou, e como era a tradição de seus povos, todos os dias os índios iam até lá visitar a sua sepultura, e eles choravam ali em sua sepultura como se estivessem regando. Até que nela, um dia surgiu uma planta desconhecida que eles nunca tinham visto. Então, os índios resolveram cavar para ver o que tinha ali naquela planta. Eles tiraram da terra e, ao examinar sua raiz, viram que era marrom por fora e branquinha por dentro, assim como era a indiazinha Mani. Após cozinharem e provarem a raiz, eles entenderam que se tratava de um presente do deus, o deus Tupã. A raiz de Mani veio para saciar a fome da tribo, porque naquela época eles estavam passando fome, faltava chuva e faltava comida consequentemente. Os índios deram o nome da raiz de Mani, em reconhecimento à indiazinha, e como ela foi conhecida ali naquela oca, deram também a junção de Mani com oca, que ficou manioca, e com o tempo passou a ser chamada de mandioca. Mas também como aipim, macaxeira, maniva, castelinha, mandioca mansa e mandioca brava. E vocês, gente, como que vocês chamam essa tal de mandioca? Vocês chamam de mandioca mesmo?
Ah, eu com minha família nordestina chamo de macaxeira. Aqui em casa não tem mandioca, é só macaxeira.
É, já por aqui eu cresci, a vida toda pra mim foi aipim.
Tá certo, mas independentemente do nome, né, que a gente chama, continua sendo uma delícia, continua sendo uma riqueza do Brasil. E para isso, né, é importante a gente falar da sua origem. Então eu vou convidar a Luana um pouquinho para ela falar dessa origem, desse alimento tão rico.
Pois é, agora falando um pouco da história mais técnica, assim, sobre a mandioca, o que se sabe é que ela foi domesticada há cerca de 9 mil anos pelos indígenas da região amazônica. E essa domesticação foi um processo muito complexo, parece que levou muitos e muitos anos, que não é possível datar exatamente, porque é um estudo muito complexo das moléculas da planta e etc. E a mandioca brava levou muito mais tempo do que a mandioca mansa, porque a mandioca brava tem um ácido que é tóxico e demora muito mais para ser processado. Aí, como, né, todo processo colonial desagradável, os europeus chegaram aqui em 1500 e aí acabaram se apropriando dos métodos de plantio, de cultivo, de domesticação e de processamento que a mandioca tinha e que tinha sido elaborado pelos indígenas. Com essa apropriação, eles passaram a consumir e a comercializar a mandioca e, inclusive, a usar para alimentação nos navios negreiros, porque é um alimento muito forte, que dá sustância e de produção barata, né? Então, esses costumes dos povos tradicionais foram sendo apagados com essa apropriação cultural sobre os conhecimentos acerca desse alimento e sobreviveram graças à oralidade dos povos tradicionais. E aí é importante falar sobre a mandioca, falando sobre a tapioca, porque a tapioca deriva dela, né?
Sim, que legal! Muito interessante isso, Ana. O legal do podcast da gente trazer convidados é essa riqueza de informações que cada um traz e juntos nós construímos um conhecimento tão rico, né? E é muito interessante saber dessa origem, porque a gente não está tão acostumado assim a falar da origem das coisas. E é que eu estou pensando, olha que legal, a tapioca ela veio da mandioca. Mas muito pouco se fala sobre isso e hoje em dia é muito normal a gente ver essa gourmetização da tapioca, né? Você pode me explicar um pouquinho disso, Lu, que eu entendo muito pouco. Eu quero saber o que aconteceu para essa tapioca ficar tão gourmet.
Bom, as propriedades nutricionais da tapioca, que vão ser comentadas mais para frente, começaram a ser exploradas e aí o alimento começou a ser tratado como um superalimento capaz de emagrecer. Diferente, que começou a ser usado em meios de pessoas de maior poder socioeconômico, de visibilidade na mídia, como modelos famosos que falavam que estavam fazendo dietas com tapioca para emagrecer e tudo mais. E aí, nesse processo, acontece mais um apagamento da ancestralidade desse alimento, né, de como ele foi introduzido na alimentação do povo brasileiro, e colabora para esse esquecimento de onde veio. Então, é importante, né, quando o alimento entra em evidência, assim, trazer também a ancestralidade de como ele se desenvolveu, de como ele tomou essa visibilidade toda. E não esquecer que, no princípio, a tapioca era um alimento do povo, um alimento que é acessível, que não é caro de ser produzido, que não deve ser caro de se comercializar. E tentar barrar um pouco esse processo de gourmetização que acaba tornando o alimento inacessível a quem trouxe ele a viabilidade de consumo.
Muito legal essas informações, Luana. Realmente, a tapioca é do povo, né? E esse capitalismo perverso insiste em querer gourmetizá-la e tratá-la em um lugar que ela nunca se colocou e nunca esteve. E falando agora, né, dessa gourmetização que está ligado a esses aspectos fitness da tapioca. Eu queria entender um pouquinho mais desses aspectos nutricionais, se a tapioca é tão fitness e tão saudável assim, como dizem por aí. Thomas, você pode falar um pouquinho pra gente?
Bom dia, Renata. A tapioca é um alimento fonte de carboidratos, a cerca de 170 quilocalorias em uma fatia sem recheio. No entanto, ela possui um alto índice glicêmico, contribuindo para a menor sensação de saciedade após as refeições, promovendo alta resposta na glicemia sanguínea. Em vista disso, a recomendação a diabética é de consumo moderado. A ausência de glúten o torna uma boa opção ao pão nas refeições menores, para quem possui restrição a essa proteína, apesar de não implicar grandes mudanças nutricionais. Então, não precisa ter medo de consumir o pão. A tapioca, ela tem baixo teor de sódio, é de fácil digestão, e ela é ausente de gorduras. A possibilidade de adicionar inúmeros recheios traz uma enorme variedade no paladar e aporte nutricional, necessitando de atenção a quais recheios utilizar. Lembrando que quanto mais natural for, melhor será a sua qualidade e diversificação nutricional.
Nossa, Thomas, que interessante isso, né? Então, quer dizer que a gente não precisa ter esse medo de consumir pão também, né? Que tanto a tapioca quanto o pão são opções muitas vezes equivalentes, né? Exceto para quem tem alguma restrição ao glúten. E falando, né, um pouco mais dessa questão da tapioca, eu tava aqui pensando, curioso, que tem tudo isso envolvido, né, na tapioca, a mandioca que vem antes, a tapioca que vem dela, e a gente está acostumado só a ver uma farinha branca ali, né, num saquinho no mercado. Mas a gente pouco entende desse processo, de como funciona, de onde vem, para onde vai. Às vezes eu vejo uma tapioquinha ali na feira, que eu vejo que tá diferente daquela do mercado, mas eu nem sei se é a mesma, tenho as minhas dúvidas e eu imagino que vocês também tenham, queridos ouvintes. Então vou chamar a Thaís aqui para contar um pouquinho do preparo da goma, de onde que vem essa tapioca do saquinho. Você pode falar um pouco pra gente, Thaís?
Bom dia, Renata, bom dia, pessoal. Bom, então como a Rê falou, a gente tem o costume de ver sempre aquele saquinho com uma farinha branca, né? E já achar que a tapioca é aquilo. Então, como a gente falou, da parte de valorização das origens, todo esse histórico que vem por trás, acho importante a gente entender um pouquinho de como acontece esse processo. Então, para a gente ter uma noção, a tapioca nada mais é do que a fécula da mandioca, como a gente falou, vem dela, né? Pode ser obtido da raiz diretamente e a gente vai fazer um processo de hidratação nessa fécula, que é o amido da mandioca em si, obtido da raiz mesmo. Então, a gente faz o processo de hidratação e alguns processos que vêm depois, a gente chega na tapioca que a gente conhece na farinha, né, em si. Então, depois de ser realizada toda a extração da mandioca, a gente vai fazer uma umidificação nessa farinha, uma hidratação da fécula. Depois passa por um processo de peneiramento para deixar as partículas do tamanho que a gente conhece mesmo, né? Um tamanho médio, mais fininho. E depois a gente faz a formação dos grânulos, que é feita num tecido de algodão fixado na madeira, e a gente pode ir friccionando com as mãos. Claro, isso é um processo que dá para ser feito em casa, como eu estou falando. É demorado, é mais trabalhoso, vamos se dizer assim, mas o processamento industrial é basicamente o mesmo em proporções maiores, né? Aí depois disso a gente precisa deixar em repouso por 24 horas, fazer o peneiramento e depois a embalagem. Então é isso, é um processo que, se for para se fazer mais em casa, é mais trabalhoso, é mais demorado, mas é legal a gente ter uma noção de como acontece para saber de onde vem também o que a gente está comendo, né?
Que delícia, Thaís! Muito gostoso, né? Aprender como é feito o preparo da goma. Então, pelo que você me falou, né? A tapioca é um alimento in natura, né? De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, in natura não, né? Minimamente processado. Então, a gente pode consumir sem esse medo, né? Sem essa restrição toda. E agora, me deu uma fome aqui, gente, a gente falando dessa delícia. Então, eu acho legal a gente aprender um pouquinho também das preparações, das receitas. Como que a gente pode fazer essa tapioca para ela ficar bem gostosa? A Laís, que entende bastante de preparações e receitas, pode trazer um pouquinho desse assunto para a gente?
Bom dia, Renata. Bom dia, pessoal. Agora a gente chegou na parte gostosa do podcast, né? A parte de falar da comida em si. Bom, eu trouxe aqui hoje três receitas que, para mim, são receitas que demonstram um pouco do que a tapioca é. Uma receita salgada, uma receita doce e uma receita diferente. Bom, nossa primeira receita é a tapioca de coco com leite condensado. É um recheio clássico dos doces da tapioca. É bem barato e simples de fazer. Usa poucos ingredientes e é bem rápido de se produzir. Você encontra em quase todos os lugares e eu tenho certeza que quase todo mundo já experimentou essa delícia. Mas é uma ótima opção para um café da manhã, para um café da tarde, ou então para depois do almoço, aquela sobremesa, deixar aquele docinho. É uma ótima opção. Nossa segunda receita é para quem tem um lado mais fitness. É uma tapioca salgada com recheio de frango cremoso e ricota. O frango tem grandes propriedades, assim como a ricota também. E essa mistura fica deliciosa e a tapioca com a sua base nutricional deixa a receita perfeita para quem está naquela dieta e quer manter o peso. E nossa terceira receita já não está muito no mundo fitness, é um bolo de tapioca cremoso. É uma delícia e não precisa ir ao forno. É uma receita bem prática e é ótima para quem quer reunir a família no domingo. É simples de fazer e bem rápido, você não vai ter muito trabalho e com certeza todo mundo que está à mesa vai adorar essa receita. Todas essas receitas vão estar na descrição do nosso podcast para você conseguir fazer em casa. E quem tiver alguma dúvida, é só procurar na internet que receita de tapioca tem aos montes.
Muito interessante essas receitas, Laís. Lembrando, né, sempre dessa brincadeira que a gente tem que falar de fitness, não fitness. Só pro pessoal aí que é maromba, frango com batata doce que tá escutando o podcast. Mas no fundo, são todas muito saudáveis, porque a tapioca é um alimento do bem, né? E até se não fosse, se consumido com equilíbrio, sem excesso, não tem problema algum. E falando nisso, eu tô aqui pensando nessas receitas, em como comida é afeto, né? E como tem receitas que a gente pensa assim, aquece o nosso coração e a gente fica com a vontade de comer aquela comida da avó, aquele bolinho da tia que fazia. E eu fiquei curiosa aqui para perguntar: tem alguma receita com tapioca que algum dos nossos convidados tenham esse afeto e queira compartilhar conosco?
Bom, Renata, eu posso falar por mim que a minha escolha de trazer a tapioca de coco com leite condensado foi uma escolha pessoal. Meu pai sempre preparava essa receita para mim quando era criança, então para mim tem aquele gostinho de família.
Obrigada pela pergunta, Renata. Aqui em casa também é o momento de juntar a família na mesa para fazer aquele café da manhã reforçado. Sempre que eu vou fazer tapioca para mim, já pergunto para todo mundo quem quer e acabo fazendo 5, 6 num dia só. É muito bom porque comensalidade e afeto tem tudo a ver com alimentação.
Que delícia, Lu, que gostoso isso. É bom demais, né? Quando a gente come alguma coisa, não só por comer, mas com coração, com afeto, faz toda a diferença, tanto para o nosso corpo, quanto para as pessoas ao nosso redor, né? Porque a comensalidade é muito importante também. Então agora, né, infelizmente, queridos ouvintes, vamos encerrar o nosso podcast. E agora, com esse assuntinho do final aqui, reforçar que comida é afeto, é cultura e é política. Então, né, nós devemos pensar nisso ao consumir a tapioca, não consumir somente porque alguém falou que é gourmet, que é fitness, que é isso, aquilo, outro, mas pensando em valorizar a cultura do nosso país, né? Como diz o nosso podcast, Riquezas do Brasil, vamos sim saudar a mandioca, vamos saudar a tapioca. E vamos falar de comida do povo, de comida de verdade. E vamos fazer todo mundo comer feliz para a gente poder ajudar o nosso país e ajudar as pessoas com essa comida que realmente transforma e é política. Então, eu vou me despedir agora dos nossos queridos convidados. Vou pedir para eles dar um tchauzinho para vocês. Vamos lá, Luana, Thomas, Thaís, Laís, dê um tchau aí para o pessoal. Foi um prazer tê-los aqui, viu?
Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer conversar aqui com vocês hoje. Até a próxima.
Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui. Até o próximo episódio.
Obrigada, pessoal.
Obrigada, Renata, pelo convite. Muito obrigada a quem está ouvindo a gente. Até a próxima.
É isso, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Envia esse podcast aí pra galera. Compartilha com todo mundo. Dá o seu like aí se você tiver algum canal de dar curtida. E vamos levar conhecimento de verdade pras pessoas, porque é transformador. Tchau, tchau. Até semana que vem.